Oi, 1, 2, 3, 4, 5. Ei, 1, 2, 3, 4, 5. Conta até 10 pra mim, Josmar, aí, só pra mim regular os volumes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tá, beleza. Oi. Oi. Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Hoje vamos estar falando sobre a safra de verão da soja e também do milho, dando ênfase, né, para esses dois assuntos relacionados à cultura do Rio Grande do Sul e que tem um papel fundamental na economia do estado e também na nossa região. Para falar sobre a safra de verão, o andamento das lavouras, os impactos do clima e também outros assuntos relacionados a isso, conversamos agora com o Josmar Veloso, que é o gerente regional da Emater, que está aqui na programação da tua Rádio Cacique. Josmar, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Então, estamos aí trazendo algumas informações, né, do município de Lagoa Vermelha também. Agradeço também o convite dos colegas do escritório municipal, da Rádio Cacique, por estar aqui trazendo informações. E da região de Passo Fundo, para o pessoal ter um entendimento melhor, nós representamos em torno de 42 municípios da região, compreendendo aqui Coreia de Nordeste, Coreia de Produção e parte do Alto Jacuí, onde aí esses municípios têm como uma das as principais atividades, né, as principais culturas, então a soja e milho, e uma área plantada nessa região aí dos 42 municípios, de soja em torno de 600 mil hectares, uhum, e milho em torno de 100 mil hectares na região.
Bom, mesmo acompanhando aqui a região de Lagoa Vermelha, a região de Passo Fundo, dentre outras regiões, tem que ter também um pouquinho de entendimento de como que está o estado, né, Josmar? E eu queria que tu falasse de uma forma geral como é que está o andamento da safra de verão da soja e também do milho dentro de um aspecto do estado do Rio Grande do Sul.
De maneira geral, nós estamos com a soja, comparando ela ao ano anterior, né, um pouco mais atrasada, né? Então nós estaríamos ela numa fase já de enchimento de grãos, a maioria das áreas estariam numa fase mais adiantada desse estágio reprodutivo, mas dá para se dizer que em bom desenvolvimento vegetativo, nós tivemos uma estiagem no momento da implantação da cultura da soja, essa mesma estiagem, né, foi num período em que a cultura do milho estava na fase de floração, início de polinização, então vamos ter algumas reduções de produtividade pensando na região como um todo e no estado. Em algumas regiões do estado onde o plantio é efetuado mais cedo, essa perda vai se acentuar mais, né? Nós temos dados aí em algumas regiões do estado, perdas acima de 20%, né, considerando a expectativa do plantio inicial. Na nossa região a gente tem uma expectativa menor, né? Então teremos perdas menores, serão pontuais em algumas áreas, né? Haverá uma redução de produtividade, mas não tão significativa, né? Então podemos dizer que vamos colher boa safra, uhum, pensando em milho e soja, né? Não o que a gente esperava, mas a estiagem ela atrasou um pouco a cultura da soja e o milho ela reduz um pouco, mas não tão significativamente.
Comparando ano após ano, por exemplo, tendo como base, né, a temporada passada, como é que tem se desenvolvido nesta... deixa só, fugiu a palavra aqui, peraí. Vou ter que refazer a pergunta. Josmar, em comparação com a safra passada, este ciclo apresenta avanços ou dificuldades maiores?
Nós temos alguma redução de estande de plantas em algumas áreas de soja, mas podemos dizer assim que, no geral, né, nós estamos com uma boa expectativa, né? Teremos áreas aí de milho, né, próximas de produtividades aí de 200 sacas por hectare, teremos áreas de 150, a gente acredita que a nível de região teremos aí uma produtividade média, pensando em milho, acima de 9 toneladas, acima de 150 sacas por hectare. E soja também, se continuarem assim as condições climáticas, né, mesmo em virtude dela estar um pouco numa fase anterior ao ano anterior, nós teremos aí boas produtividades, se estima acima de 70 sacas de média na região. Então dá para se dizer que está se projetando uma boa safra. E eu poderia dizer, até dias atrás nós estávamos...
Melhor que a safra passada, Josmar?
Acreditamos que sim, melhor que a safra passada. Tanto, uhum, milho quanto soja, com certeza, isso dá um ânimo ao produtor, né? Então melhora a expectativa. O que está um pouco aquém é os preços, né? Mas isso é um mercado externo, nós temos uma projeção né, de safras boas a nível de Brasil, então é normal que se você tem oferta de produto maior que a demanda, né, o preço tende a ficar estável, mas a produção em si, a produtividade, a gente acredita que do município e da região, ela será superior à da safra passada.
Tem análise do território nacional, como é que tem sido desenvolvida essa safra em todo o território do Brasil?
Nós tivemos alguns dados de alguns estados que implantam a cultura mais cedo que a nossa, né? O pessoal está colhendo, né? Então a projeção é boa, as produtividades médias, né, são boas comparadas a anos anteriores. Então a gente acredita que de maneira geral teremos, né, muito boas safras a nível de região, a nível de estado como um todo. Serão regiões pontuais, né? Algumas regiões do estado, né, terão essa redução no milho, porém a cultura da soja ela estava em fase inicial, né? Então a gente comentava que as chuvas próximas ao período de Natal foram abençoadas, né? Então elas trouxeram esse ânimo, né? Mudaram drasticamente o cenário, né? Vinha se desenhando uma estiagem que iria reduzir bastante a produtividade e hoje dá para se dizer que ela está em condições normais, né? Então houve esse atraso no plantio, mas dá para se dizer que a produtividade média a nível de estado aí no final será melhor que a do ano anterior.
E a gente diz que o tempo é relativo, mas cresce rápido, né? De uma chuva para outra, acaba crescendo rápido.
Isso, muda, né, radicalmente, né? Esse período ali próximo ao Natal e início de janeiro para cá, elas mudaram, né, bastante. E agora, né, nós temos umidade, temos temperatura alta, então é importante também a gente aproveitar esse espaço para que o produtor efetue os tratamentos fitossanitários, né? A gente tem trabalhado bastante na questão de utilização, muitas vezes, de produtos biológicos. Temos a questão da ferrugem, né? O município de Lagoa Vermelha aqui é uma das unidades de monitoramento, então toda semana a gente encaminha a Passo Fundo, faz a leitura, né? E nós temos esporos presentes no município aqui desde o mês de outubro.
Tem muitos casos aqui, Josmar?
O pessoal tem feito o tratamento preventivo, né? Então agora ele reduz um pouco a incidência de esporos no ambiente, porém nós temos, né, o patógeno, ele está presente, então nós temos o hospedeiro e condições climáticas favoráveis, né? Então temperaturas elevadas e umidade relativa do ar alta. Se tivermos aí mais de 24 horas de período de molhamento, no caso da ferrugem, já começa a ser preocupante. Então é importante o produtor fazer esses tratamentos. Pensando nessas culturas, né, e como o preço é algo que muitas vezes para o produtor teve um custo elevado de implantação, o que a gente tem incentivado bastante o pessoal enquanto extensão rural, dois fatores que podem auxiliar a quem trabalha somente com a cultura de grãos. Um deles a questão da irrigação, né? Então a gente tem acompanhado unidades de referência na região e aqui no município até o pessoal apresentou dados da safra anterior, né? Comparando área irrigada com área sem irrigação, então há um incremento bastante significativo. E outra seria, né, um incentivo também na área de secagem e armazenagem. Então nós temos projetos de silos secadores com baixo custo ao produtor, isso pensando desde o pequeno produtor até o médio, né, unidades de 50 sacos até 5 mil sacos, né, com, de fácil acesso ao produtor, pode ser financiado com um juro subsidiado.
E esse preço ele pode variar de região para região?
Tem uma variação. Eu até dias atrás escutava na região do Mato Grosso, por exemplo, em outros estados, hoje a saca de soja está em torno de R$ 100, R$ 110. Então nós temos aí na nossa região em torno de R$ 127. Então tem essa variação de preços. E regiões mais produtoras, né? Então você não tem capacidade estática, né, que é a capacidade de você armazenar a produção no momento da colheita, e aí você fica dependente, né? Então a gente, às vezes, o pessoal comenta que o próprio estado do Rio Grande do Sul como um todo, às vezes a capacidade estática do estado está no porão de um navio. Então necessita de você exportar o grão o mais rápido possível ou comercializar ele o mais rápido possível. E aí você tem uma oferta desse produto, né, em conjunto no estado todo. Né, em outros estados não é diferente disso. E aí o preço acaba sendo mais baixo, porque o comprador, ele sabe, né, tem essa, sim, informação na mão.
Em um ano em que vamos vivenciar eleições, esse tipo de movimento, ele pode alterar, pode mexer, pode influenciar no preço desse produto?
Olha, às vezes ele tem uma certa influência, mas como a oferta do produto, né, ela se consolida à medida que a safra vai avançando, Né? Hoje os institutos eles têm os dados, né, de produção, têm a área de cada estado do país como um todo e eles comparam isso ao que tem estocado. Né? Então, anos que a gente teve melhores preços, né, nós tínhamos uma demanda maior do que a oferta, o estoque mundial do produto estava baixo, então não era um fator político simplesmente, mas eram vários fatores. Nós temos agora o dólar, né, com um valor se mantendo razoavelmente baixo, comparado, né, a anos anteriores.
Comparado a onde chegou, né?
Isso, aonde tivemos um pico de preço, né? Então, são vários fatores que interferem. Né? Claro que para o produtor, quanto melhor o preço de comercialização, né, melhor a margem para ele, porque ele vem sofrendo, né, várias safras frustradas, a gente sabe, de produtores com investimentos. Então, depois de você pagar o custo da cultura, você, alguns produtores têm o arrendamento e têm a parcela do seu investimento para pagar. Então, mesmo com uma margem boa, né, e é o que a gente espera, que o produtor consiga colher, né, uma boa produtividade que merece por todo o esforço dele, ele tem que retirar todos esses custos para daí ter a sua margem líquida.
Bom, tu acompanha a realidade de todas as regiões e a grande maioria. Tem sido uniforme nas regiões que tu acompanha ou há diferenças entre safras de região para região?
Olha, nesse ano, né, nesses municípios que compreendem a nossa regional, ela não tem uma diferença muito grande. Né? A questão, muitas vezes, da cultivar, pensando no milho, né, algumas mais precoces tiveram, né, um percentual de perda maior pela questão da polinização. Né? Então, ela vai ter uma falha na polinização, mas, de maneira geral, elas estão bem semelhantes. Né? Então, estão mais atrasadas a questão da soja em relação ao ano anterior, mas está se estabelecendo bem agora e vai acabar recuperando esse período aí, com certeza. Então, trazer ao produtor alternativas, né, de ele conseguir armazenar o produto e talvez comercializar no momento oportuno e também transformar na propriedade, né, transformar esse grão, né, em proteína animal, ter outras formas de utilização.
Os produtores têm segurado mais a semente, Josmar?
Olha, de maneira geral, como esses últimos anos as safras, né, foram frustradas, né, então houve uma redução na produtividade, o produtor não tem segurado tanto para a semente, até porque você acaba passando para a próxima implantação da cultura, né, tudo aquilo que ela acabou sofrendo durante esse período. Então, esse ano nós temos acompanhado bastante, né, uma aquisição de sementes pelo produtor, certificadas, buscando já...
A própria demanda força,
isso,
né?
Isso, a tecnologia que vem junto com o grão, né? Então hoje está se aumentando bastante a produtividade pela finalidade que a ciência, a tecnologia, a pesquisa vem inserindo naquele grão, né, que ele transfere toda essa produtividade depois à cultura. E também a questão de você ter uma barreira sanitária, né, então você traz, né, uma cultura que foi tido, né, todo um trabalho para que você tenha, né, um nível de doenças menor do que se você armazenar na propriedade de uma maneira inadequada, além de você ter que recolher os royalties depois dessa semente salva, você não tem uma segurança se aquilo ali pode, às vezes, te trazer problemas, doenças, desde radiculares, enfim, iniciais no período de plantio.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na programação da tua Rádio Cacique com o Josmar Veloso, falando sobre a safra de verão, do milho e também da soja, e já já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da tua Rádio Cacique, estamos conversando com o gerente regional da Emater, Josmar Veloso. Hoje o nosso assunto é sobre soja, sobre o milho, para falar um pouquinho sobre essa safra de verão. Bom, Josmar, já falamos, inclusive, do cenário estadual, mas agora puxando um pouquinho para nossa brasa aqui, que é a Lagoa Vermelha. Como é que está a situação das lavouras de soja e de milho aqui na cidade de Lagoa Vermelha, aqui no nosso interior?
Também, né, não se difere muito das demais regiões. Né? Nós temos no município, para o pessoal ter uma ideia, uma área de soja aproximadamente em torno de 48 mil hectares, né, uma área de milho de 7 mil hectares e em torno de 1.000 a 1.500 hectares de milho especificamente para silagem, onde o pessoal aí que trabalha com pecuária de leite faz utilização e também alguns produtores de pecuária de corte para parte de confinamento, então para terminação dos animais.
Está dentro do período?
Isso, estaria dentro desse período. Nós tivemos também um atraso na implantação, né? Principalmente a questão das restevas, tiveram uma redução do estande de plantas. Né? Então, hoje nós temos, em algumas áreas, você percebe passando, né, que tem falhas, né, de plantio. Algumas delas elas germinaram, pegaram aquele período de estiagem ali no mês de novembro e acabaram, né, morrendo as plântulas de soja no início do processo de germinação. E alguns produtores conseguiram replantar quando era uma área mais expressiva de falhas e outros acabaram deixando. Então você tem uma redução de stand inicial. Mas, de maneira geral, né, as outras áreas que o pessoal conseguiu implantar, né, e que germinaram de maneira uniforme estão, né, em boas condições e, com certeza, a gente vai ter também uma média aí dentro da expectativa esperada, um pouco superior ao do ano anterior.
Dá para se dizer que o desenvolvimento está dentro do esperado.
Isso, está dentro do esperado. Agora, né, posterior às chuvas aí do final do ano, a gente espera aí boas produtividades tanto no milho também, né? Nós vamos ter algumas perdas pontuais, mas de maneira geral aí também com certeza as áreas vão produzir aí acima de 9 toneladas por hectare de milho, soja, né, acima de 4,2 toneladas também com certeza de média ou próximo disso, né? Ainda é uma projeção, mas pelo fator de estarem desenvolvendo bem os produtores, fazendo os tratamentos sanitários, né, e conduzindo de maneira adequada, consegue se recuperar esse período aí se o clima for favorável aí até o final da cultura.
Pois é, eu queria até entrar nesse assunto agora contigo, que é o clima. A gente sabe que o clima às vezes favorece, às vezes atrapalha. Nós estamos vivendo aqui em Lagoa Vermelha nos últimos dias, acabou chegando uma massa fria que tem deixado as noites mais geladas. De certa forma, o clima está atrapalhando, não está ajudando? Como é que as condições climáticas estão impactando a safra neste ano?
Olha, o milho é uma cultura que gosta de noites frias, né? Então é bem adaptado nesse sentido, então é até por isso que a implantação dele ele é anterior, né? Nós pensarmos no zoneamento nosso aqui, ele inicia no início do mês de setembro, então ele já com uma temperatura menor de solo e ele tolera muito bem as noites de frio, inclusive gosta disso. A soja já é uma cultura que necessita, né, de noites mais quentes, dias mais quentes, uma luminosidade maior. Então, para nós, esses dias atrás que nós tivemos aí com dias nublados, ela acaba ficando parada a cultura, né? Então, mesmo você tendo umidade, né, e isso reforça a questão do produtor estar atento nos tratamentos preventivos, né? Então, mais de um dia, né? Então, mais de 24 horas, algumas doenças até com 48 horas de molhamento, né? Então, com aquela neblina, uma cerração, uma chuva, por menor que seja, você manter essa umidade por mais tempo, com a temperatura elevada, né, acaba incidindo doenças na cultura. Então, de maneira geral, ele acaba segurando um pouco a soja, mas agora, os dias estando mais longos de janeiro e fevereiro, aí, acredito que ela vai dar um salto aí rápido e consegue ter, né, um ganho de tempo também nesse sentido.
Há preocupação com a estiagem?
Olha, as previsões que a gente tinha, né, e que a gente vem acompanhando eram que o mês de dezembro seria, né, um período ali que teríamos essa estiagem. Isso já estava previsto aí desde o período no início do plano safra, ali em mês de junho, se concretizou, né, na nossa região. Então nós tivemos as perdas, elas vão se dar justamente nas áreas que pegaram esse período na questão do milho na fase de polinização, né? Então a cultura não consegue polinizar, você tem aparentemente uma cultura, né, bonita, uma espiga olhando por fora da palha aparentemente grande, mas quando você descasca, percebe que há falhas de polinização. Então, isso você depois não consegue recuperar. Na questão da soja, ali houve um atraso de plantio. Posterior, aí tivemos um período de chuvas, né? Ficou um período longo chovendo, então teve mais um período de atraso, mas ela era necessária para que tivesse uma condição de solo com umidade. Mas hoje dá para se dizer que também, dentro da média, aí nós teremos boas produtividades, dá para se projetar aí um bom ano com produtividades superiores ao do ano anterior.
Além do clima, Josmar, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores nesse ciclo?
Olha, um dos principais é a questão do custo dos insumos, né? Então a implantação da lavoura ainda tem um custo elevado quando comparado ao preço do produto final. E a questão que o produtor, né, os nossos produtores não estão diferentes das outras regiões do estado com a questão de investimento, das safras passadas também, né? Então o produtor, né, merece uma boa safra até para recuperar o ânimo e ter a possibilidade, né, de alguns investimentos que foram prorrogados, que efetuar os pagamentos, enfim, mas e ter essa margem aí para projetar aí ampliação de área, aquisição de outras máquinas, enfim, ou até mesmo investir no solo, que é o que a gente sempre coloca para os produtores, que é a base de todo o sistema, é a parte que nós temos que valorizar até para passar esses períodos de estiagem, né? Então, a gente tem trabalhado agora com a Operação Terra Forte, que é um programa do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, liderada pelo secretário Kovács, onde a gente tem trabalhado fortemente na questão de estruturação do solo, né? Então, de ter plantas de cobertura, plantas de serviço, e que você consiga ter um sistema radicular profundo. Após essas plantas estarem secas, elas abrem galerias para que a cultura que será implantada aí, seja ela soja ou milho, tenha a capacidade de descer em profundidades, né, maiores, buscando umidade, buscando água e nutrientes também, né? Então, esse programa vai também trabalhar essa questão de reestruturação, que é o que garante a produtividade se a gente pensar no longo prazo, né? Nós sempre vamos ter algumas estiagens. De maneira geral, uns dados que a semana anterior até eu tive conhecimento, na nossa região como um todo, ela vem chovendo na média um pouco mais do que os outros anos. Então, para a gente parece que deu uma estiagem, reduziu bastante o volume. Chove em torno de 1.700 milímetros por ano. Isso dá 1,70 m de lâmina d'água. Às vezes o problema é que chove de maneira excessiva num curto espaço de tempo e a gente tem que adequar então as condições de solo para que ele consiga absorver. Então, em algumas áreas, trabalhar um terraço de base larga, trabalhar essas plantas para que consiga armazenar essa água e captar ela que fique na lavoura, na gleba, então para a cultura poder absorver depois.
Falando um pouquinho sobre o trabalho da Emater, né? Que orientações a Emater tem repassado aos produtores para minimizar perdas e melhorar a produtividade?
Isso seria nesse sentido, né? Então, de você trabalhar a estruturação do sistema de produção. Então, trabalhar a questão de plantas de cobertura e de serviço no período de inverno, né? Então, ou até mesmo a questão do trigo, da aveia, enfim, pode o produtor efetuar a colheita desse grão, mas pensar no sistema como um todo.
A tecnologia e o manejo têm feito a diferença na safra?
Com certeza, né? Então, toda a tecnologia, o conhecimento, a questão da irrigação, né? Nós temos trabalhado bastante, inclusive no ano anterior foi trabalhado um seminário aqui em Lagoa, trazendo dados, né, que mostram, né, um potencial enorme de nós termos uma escala de produção ao longo do tempo, seja ela de grãos ou de pecuária, né, como é a nossa tradição aqui, trabalhando com pastagens, e também a questão de você ter a armazenagem como uma estrutura também que te possibilite transformar esse produto, às vezes até na propriedade, né? Então, transformando em proteína animal ou até mesmo comercializando em um período com um preço muitas vezes melhor. Pensando na questão da qualidade desse grão, né, quando você trabalha com um silo de secagem de ar, ele tem um valor para a indústria de farinhas em torno de R$5 a R$10 por saca, quando comparado a um produto secado a fogo, né? Então, tem essa diferenciação também na questão do milho em especial, que é uma oportunidade ao produtor.
A expectativa é boa para a colheita, Josmar?
Olha, acreditamos que sim, né? Melhor do que a safra anterior, a gente pode, né, prever já nesse momento. É claro que ainda cedo para algumas áreas, mas se o clima continuar favorável, acreditamos que sim, vai ser, né, uma safra bem superior à safra anterior.
Quais recomendações o senhor deixa aos agricultores para a reta final da safra e também para os próximos ciclos?
Olha, ter esse cuidado agora nesse momento, né, com a questão de doenças, né, em especial a ferrugem e outras que acabam ocorrendo nesse período, quando as condições climáticas estão favorecendo a incidência, e também ter a questão, né, de pensar no sistema de produção como um todo, né? Então, pensar em alternativas que o produtor consiga ter uma escala de produção ao longo do tempo, ter várias safras durante o ano, né? Então, isso é importante, extremamente importante, de pensar em culturas de inverno para minimizar os riscos, né? Não apostar somente numa cultura, fazer a rotação de culturas, né? Então, isso a gente entende como importante, né? Muitas vezes o pessoal tem um receio de implantar o milho por ser uma cultura de maior risco quando comparada à soja. Só que os dados ao longo do tempo, eles nos mostram que ela contribui, né, para a soja no próximo ano. E as culturas de inverno também, sejam elas pastagens, seja num sistema de integração lavoura e pecuária, né? Então são fontes de renda que o produtor pode ter ao longo do ano e isso vai ajudar na composição aí dos custos fixos e variáveis que toda a propriedade tem. Então não dá para se pensar hoje, enquanto produtor, nós termos uma safra só durante o ano. Nós temos que ter safra de inverno, seja de pecuária, trigo, aveia, enfim, cereais, e verão também, tendo esse pensamento de construção de solo, adubação e manejo como um sistema de produção e não somente como uma cultura isolada.
Que dia deve encerrar a safra?
Olha, acreditamos que esse ano ela vai se prolongar um pouco mais, né? Acreditamos que as primeiras áreas aí vão iniciar a colheita do mês de abril em diante, né? Então, provavelmente, né, os anos anteriores nós tínhamos já em março aí algumas áreas iniciando colheita. Então, ela vai atrasar um pouco em virtude dessa estiagem ocorrida aí no início da implantação das culturas.
Josmar, obrigado pela tua participação, sempre bem-vindo. Acho que é sempre um conteúdo bom falar, né, sobre safra. A gente sabe que a nossa agricultura aqui é muito forte, então sempre bem-vindo.
Nós que agradecemos o espaço e ficamos à disposição aí com a equipe municipal e também para dar suporte aos produtores aí e trazer informações.
Está aí o registro então com o Josmar Veloso, gerente regional da Emater, que esteve hoje em Lagoa Vermelha para conversar com a gente falando sobre a safra de verão da soja e também falamos sobre o milho.